Pequenas Grandes Emoções, um podcast onde a partir de histórias infantis falamos sobre emoções nas crianças com a ajuda da psicóloga Inês Afonso Marques. Uma parceria com a Jacarandá, chancela do grupo editorial Presença.
Obrigado pelas pequenas coisas, de Carol Hart. Sempre que me sinto triste, ou a vida é dura e injusta e o mal existe, em cada instante procuro descobrir as pequenas coisas que me fazem sorrir. Obrigada, Joaninha, de todo o coração, por hoje vires pousar à minha mão. Obrigada, querido cão, fazes-me rir quando não quero falar. Obrigada, livro, pelo sentimento de viver mais aventuras pela noite dentro. Por isso, se sentires tristeza ou desalento, não fiques só pelo pensamento. Olha à tua volta e vais ver a beleza que as pequenas coisas podem ter. Um excerto do livro Obrigado pelas Pequenas Coisas, de Carol Hart. Inês, bom dia. É o mote para relativizar o que nos acontece de menos bom e passar esta mensagem às crianças. Como é que se consegue, através deste livro, tocar-lhes nestes pontos tão delicados?
Bom, aquilo que nós damos atenção acaba por ser, por ganhar uma dimensão muito, muito maior. E quando falamos aqui de gratidão, falamos de conseguir pôr o foco no reconhecimento, no apreço, no preenchimento, e isto permite-nos, de alguma forma, relativizar aquilo que de menos bom eventualmente está a acontecer à nossa volta. E, portanto, conseguir, de certa maneira, pôr em prática, porque é isto, a gratidão pratica-se. E ao pô-la em prática...
Pratica-se desde pequenino.
Desde pequenino e, idealmente, numa frequência diária, por assim dizer. E esta prática, existem inclusivamente estudos que demonstram que a prática da gratidão está associada a índices de bem-estar mais positivos. Bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar social. Portanto, traduz bem a importância de, desde pequeninos, conseguirmos pôr o nosso foco, repararmos nas coisas boas, estou a simplificar um bocadinho, que existem à nossa volta e que nos acontecem. De facto, podem ser circunstâncias de vida mais profundas, mas, e o livro remete agora para esta outra dimensão que eu vou dizer, para os pequenos prazeres da vida que tantas vezes nos passam despercebidos. O pôr do sol, o pescar de olho cúmplice que alguém nos fez, o sorriso, aquele gelado delicioso que nós partilhamos com alguém especial. Portanto, a gratidão pode ser exercida, se quisermos, em relação a todas estas circunstâncias maiores ou aparentemente mais simples da nossa vida. Funcionam aqui como uma espécie de um mealheiro que nos vai tornando mais fortes e resilientes.
Como é que se passa, por exemplo, esse sentimento num dia, ao final de um dia de escola, num dia de rotina normal? Como é que se passa essa mensagem para uma criança pequena?
Convidando-a a falar exatamente disso. Há um exercício que eu gosto muito de sugerir às famílias, precisamente para fazer num final de dia, para fechar o dia com o foco no positivo, naquilo que funciona, naquilo que são os nossos recursos.
Um agradecimento, não é?
E é o pote, nós chamamos-lhe o pote da gratidão, ou a caixinha da gratidão, ou o caderninho da gratidão. E, no fundo, é um momento de partilha e de diálogo na família em que a criança é convidada a refletir e a partilhar algo de positivo em relação ao qual está grato na sua vida ou no seu dia. Isto permite várias coisas. Permite desacelerar de um piloto automático em que as famílias vivem. Permite que, mesmo que aquele dia tenha sido pautado por um ou outro evento mais aborrecido, a criança consiga olhar para outras coisas que continuam a funcionar e que o tornam especial e que tornam a sua vida especial.
E há muito aquele hábito que já várias pessoas usam e que vamos passando de uns para os outros. Eu, por acaso, apanhei das minhas primas
o antes de dormir, olha, obrigada pelo sol, obrigada pelo pôr do sol que viste hoje, obrigada pelas brincadeiras que tiveste com os teus amigos, não é? Para no fundo, porque às tantas a correria é muita e eles podem ficar muito habituados a tudo o que têm, não é? Que é muito.
E isto difere muito a gratidão do simples dizer obrigado, porque implica o parar, o olhar para dentro e um grau de consciência muito grande. E é isto, não dar tudo por adquirido e conscientemente olhar para coisas que realmente nos preenchem.
E mais uma vez aqui os pais, não é?
Como modelos também.
Como modelos devem ser aqui muito espelhos, não é? De toda esta gratidão pelas pequeninas coisas.
Sim,
não
sim.
É? Pelas...
Eu posso modelar o comportamento e fazer partilhas também em relação à minha vida, ao meu dia, enquanto adulto, e depois como este motor que convida a criança também a partilhar e que cria as condições para partilhar. E, portanto, esta ideia do pote ou do caderninho permite que a criança conversa, partilha e deixa escrito, fica registado. Porque isto tem depois um outro efeito mais a longo prazo. Como é que é revisitar, até em períodos em que podemos estar a sentir mais desanimados, mais desesperançados, o poder que tem revisitar aquilo que eu fui registando ao longo do tempo.
Isso é incrível. Então, todas as famílias podem, não é? Se quiserem ter essa pequena caixinha e eles,
criar
por
essa
exemplo,
rotina.
Criar essa rotina de escrever uma mensagem por dia. Eles é que escrevem, eles é que escolhem.
Sim,
Inês,
sim.
Eles é que escolhem esse
é
momento.
É importante que... o momento?
Eles é que escolhem o momento de gratidão, não é? No fundo, deixar-lhes essa liberdade.
Liberdade, sem dúvida, sim, sim, sim. É importante também não condicionarmos,
claro.
Obviamente, porque
pois,
não queremos
claro.
Que os pequeninos... Esta claro. Coisa do vou corresponder sempre às expectativas do adulto. Essa liberdade é essencial.
Claro, liberdade individual, não é? Então, olha, escreve uma coisa à qual queiras agradecer hoje, não é?
Sim.
Que te aconteceu...
Sim.
E esse potezinho pode ficar no quarto deles,
por exemplo.
Ou num espaço comum, na sala, na cozinha. Isso é uma...
Depende muito das dinâmicas da família, mas sim, convém ser num local que seja visível, essencialmente para não entrarmos, lá está, no piloto automático e estamos muito entusiasmados nos primeiros 2 ou 3 dias e depois cai no esquecimento. De facto, como nós sabemos que o efeito é mesmo poderoso no bem-estar global, é importante que seja uma questão mais rotineira.
Mais rotineira, mas começar, por exemplo, uma semana, não é? Por exemplo, ou 3 dias, para não parecer assim uma grande...
Sim.
Mas uma semana é capaz de ser, durante uma semana, escrever estas mensagens.
Pois a coisa sai naturalmente.
Sai naturalmente.
Sim.
É importante também saber que há coisas más a acontecer.
Claro. Claro, aliás, isto não é evitar o negativo, isto é a tal questão do reenquadrar a experiência e, por outro lado, não ficarmos com o foco no negativo. Porque quando há coisas menos agradáveis a acontecer, pode haver uma tendência para fugir ao desagradável, para meter para debaixo do tapete, para ignorar a emoção desagradável. E isto, obviamente, tem efeitos, este evitamento... tem efeitos muito negativos depois no funcionamento. Mais tarde ou mais cedo, aquilo que pusemos no tapete vai começar a casar a moça e nós vamos andar desequilibrados no nosso tapete, não é?
Porque também é importante habituar a criança à realidade, não é? Não é, lá está, fazer de conta que as coisas...
Não é fugir da realidade.
É a questão das guerras, por exemplo, e há tanta que sabem e que estão a par e que acabam por... Não é trazer-lhes ansiedade, mas por outro lado também não é negar que...
Sim.
Essa situação, que essa realidade existe, não é?
Sim, e não numa lógica muito de comparação que às vezes acontece, mas efetivamente este olhar mais abrangente para o mundo também permite muitas vezes às crianças conseguirem pôr o foco no eu tenho segurança, eu vivo num sítio onde há paz, num país que é seguro, e portanto eles vão fazendo estas pontes. Não no sentido de sentirem que são melhores, mas sim que de facto há uma noção muito positiva quando comparam com outras realidades.
A Inês acredita que há mais crianças predispostas a terem noção do que é a gratidão do que outras? Ou estão todas em tábua rasa?
O ponto de partida é tábua rasa.
É tábua rasa, não
sim.
É?
Depois, como em quase tudo naquilo que tem a ver com o desenvolvimento de uma criança, as experiências e as oportunidades que lhes são dadas vão fazer a diferença. E, portanto, aí o adulto pode marcar a disponibilidade para uma criança estar mais disponível para exercer a sua gratidão.
Muito bem, ficamos com o pote da gratidão hoje como tarefa diária. Obrigada, Inês. Livro Obrigado, uma história de vizinhos, de Rocío Bonilla. Era uma vez um bairro igual a tantos outros. Tinha casas, candeeiros de rua, árvores e vizinhos que não se conheciam. O Rodolfo era tão tímido que nunca tinha sequer acenado um olá ao seu vizinho. A Matilde não tinha com quem falar. Pensava que ninguém morava na casa ao lado. Quando a senhora Pituca reparou que precisava de mais um ovo para fazer o bolo, tocou à campainha do vizinho pela primeira vez. Zeca, o ogre, ficou encantado por ela não ter medo dele. A Matilde fez um filme a contar a história de todas as coisas maravilhosas que aconteceram quando os vizinhos se uniram. O título do filme era Obrigado. Um excerto do livro Obrigado, uma história de vizinhos, de Rocío Bonilla. Inês, a união, a entreajuda, a partilha e a empatia estão todas aqui. E pode ser à porta de casa. Uma criança pode perceber isto à porta de casa.
Sim, sim. E tem que fugir a ideias pré-concebidas, não é? Esta ideia de que ou não mora lá ninguém na casa, ou o vizinho não é tão disponível. Sem dúvida que esta noção de que as pequenas coisas que podem emergir da união, da entreajuda, da partilha, estão ao virar da esquina.
Estão às vezes até no mesmo prédio, não é? Numa altura em que as pessoas acabam por se calhar estar mais viradas para dentro. Como é que se coloca uma criança pequena a pensar, a estar atenta a estas pessoas como é que se introduz esta rotina na vida de uma criança, não é? No fundo, cativar a atenção para estas situações.
Essencialmente, o ponto de partida tem que ser sempre a questão da modelagem. Eu sou o modelo e por observação a criança vai querer reproduzir. Portanto, se eu sou simpática com a vizinha com que me cruzo, se eu sou generosa, se eu mostro disponibilidade, a criança tenderá a reproduzir aquele comportamento. Se eu partilho a minha felicidade. Há uma frase muito gira de uma série que eu gostei muito de ver, que diz qualquer coisa tipo, a felicidade é maravilhosa. E ela é tão maravilhosa que não importa se é nossa ou não. Não é? Esta coisa do eu vibrar também com a felicidade do outro.
De outra pessoa.
Sim.
Que bom. E eles sentem isso, não é? Neste o parar para falar com a vizinha que abriu a porta e que se cruzou connosco naquele dia, não é? No fundo também é bom fazer este contacto com pessoas mais velhas que se calhar passam mais tempo sozinhas e que na verdade não entram ali muito na rotina, mas podem entrar, não é? É muito bom que entrem,
sim,
não é?
Sim.
A ver este contacto e incentivar este contacto, não é, Inês?
Sem dúvida que sim, e uma nota importante, que é, mas ao mesmo tempo é importante respeitar o tempo da criança. De facto, nós temos crianças com perfis diferentes, não é? Umas mais introvertidas, outras mais extrovertidas logo à partida, e portanto, a questão do cumprimento, por exemplo, da partilha.
Mas quase todas passam pela fase em que não querem falar a ninguém. E depois nós ficamos como pais assim um bocadinho, fala à senhora, diz bom dia, diz boa tarde.
Mas essa pressão, não é, vai atrapalhar ainda mais e faz com que aquilo que nós queremos, que no fundo seja algo muito natural, se torne artificial, porque não vem de dentro. Não é a minha necessidade é a necessidade do meu pai ou da minha mãe.
Não vale a pena fazer drama com isso.
Não, de tudo.
As crianças, à medida, eu estou a lembrar-me do meu filho que era muito, ou não falava, e hoje em dia passa e cumprimenta e diz bom ano no supermercado. E na verdade não era a criança que falava logo à primeira, quando era mais pequenino.
Sim.
E eles depois fazem o seu próprio caminho, Inês.
Porque precisam de aprender também e de sentir que esses contextos são contextos que são securizantes para eles, não é?
a entreajuda, de que forma é que a entreajuda entre aqui neste livro, uhum, é uma história de vizinhos, não é? São os vizinhos que se calhar percebem que podem contar mais uns, uhum, com os outros. Como é que uma criança pequena observa isto, Inês? E como é que pode ajudá-lo a superar as suas próprias dificuldades?
Sim, devemos fomentar então o desenvolvimento de relações extra-família saudáveis. Mais uma vez, não podemos ter o nosso filho sempre fechado em casa, sem contacto com o mundo, não é? Portanto, o promover contactos, novas relações, é essencial. E é também essencial fugir à ideia de que, ao contactar com o outro, posso estar a incomodar, posso estar a preocupar. Muitas vezes há esta ideia pré-concebida. Eu não quero ir bater à porta do vizinho, porque provavelmente vou estar a incomodar. Eu não quero convidar aquela pessoa, aquele amiguinho, para vir brincar comigo, porque provavelmente ele vai dizer que não. Há muitas vezes estas ideias pré-concebidas de lermos a mente do outro, uma armadilha de pensamento. Eu já sei o que é que o outro vai fazer, ou eu já sei como é que o outro vai sentir, que me limitam.
Mas esta mensagem também é para os adultos, certo?
Ah,
é,
sim,
mais para os adultos.
É para os dois.
Porque uma criança, supostamente, acha sempre que um amiguinho dentro de casa é que ele quererá sempre, não é?
Ele quererá, mas esta noção de que o amigo também quer vir, há crianças muito pequeninas que já antecipam sempre aí o não, o negativo.
Que ficam já mais... Porquê que isso acontece, Inês? Cada caso será um caso,
sim,
mas foi porque talvez sentiram isso por parte dos pais ou é mesmo delas?
Como em quase tudo, temos aqui a influência daquilo que são as nossas predisposições genéticas e aquilo que são as nossas experiências de vida. E depois, muitas vezes, surge-nos esta armadilha, este pensamento, e que se, mais negativo, mais pessimista, e que se eu não o desafio, vou achar que ele é que é o pensamento verdade, que ele é a realidade, que aquele pensamento é a realidade. A tal noção de ele vai dizer que não. Se eu não desafio este pensamento, que é só um pensamento, provavelmente eu vou incorporar como a verdade. E isto, muitas vezes repetido, faz com que eu me torne uma pessoa, se calhar, mais pessimista.
E mais fechada, não é?
Mais fechada, mais desconfiada.
Portanto, a ideia aqui é abri-los ao mundo,
uhum,
que pode ser a rua, pode ser o prédio, não é?
Uhum.
Pode ser ir comprar pão e perceber que há ali pessoas também, e mais pessoas, sem ser os pais, e também, no fundo, perceberem que a gratidão pode estar nestes pequenos contactos,
uhum,
não é?
Uhum. Sem dúvida.
Pequenas Grandes Emoções, um podcast onde, a partir de histórias infantis, falamos sobre emoções nas crianças com a ajuda da psicóloga Inês Afonso Marques. Uma parceria com a Jacarandá, chancela do Grupo Editorial Presença.